Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio número 80. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Eberer, professor da PUC e também advogado. O episódio de hoje trata de alguns pontos polêmicos, alguns aspectos ocorridos no julgamento. No famoso julgamento da Boate Kiss. Conosco o professor e doutor Marcelo Peruquim, que é advogado, professor, doutor em direito e um militante, do Tribunal do Júri, um profundo conhecedor do Tribunal do Júri e que tem acompanhado também este julgamento. Então, doutor Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite e poderíamos, iniciar indagando se esse julgamento pode ser anulado ou não, quais seriam as hipóteses de anulação de um julgamento e quais seriam as consequências. Há pouco nós tivemos um julgamento, há poucos dias, a anulação de julgamento de um outro júri famoso envolvendo o caso Boldrini, onde o réu vai novamente a julgamento. Então, há algumas hipóteses no Código de Processo Penal que tratam da nulidade do julgamento. Tá? E outro ponto também que está em discussão ainda, e sub judice, se trata da hipótese de os réus poderem ser presos no dia do julgamento. E quando a lei prevê isso, em que hipótese a lei prevê, e o que ocorreu no caso concreto em que não houve a prisão dos implicados. Claro que esse júri implicou toda uma preparação, um cenário todo especial em face do número de réus, do número de vítimas também, familiares das vítimas presentes e também da própria imprensa. Então, o doutor Marcelo acompanhou o julgamento desde o início, podia nos relatar esses pontos polêmicos e toda essa logística que foi montada para esse julgamento que durou mais de uma semana. Com a palavra, doutor Marcelo.
Muito obrigado, professor Nereu, meu abraço, também ao professor Marcos, meu agradecimento pelo convite. De fato, esse julgamento foi o mais extenso da história da justiça criminal gaúcha referente aos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Era um fato bastante complexo, porque eram 242 vítimas fatais, 636 tentativas de homicídio, segundo a imputação do Ministério Público. Um processo que tramitou por mais de 9 anos até chegar ao plenário. Estive lá e tive a oportunidade de verificar todo o esforço que o Tribunal de Justiça fez na organização do julgamento em plenário, inclusive com a estrutura totalmente nova, um espaço mais amplo do que os plenários que já existiam antes da pandemia, e inclusive com separação física por acrílico entre os jurados, enfim, uma estrutura excelente, inclusive de áudio e vídeo, móveis novos, enfim, e toda uma logística que foi montada também para a permanência durante os vários dias que se estimava de julgamento pelo júri. O tribunal estava organizado, eu tomei essa informação lá, para inclusive um prazo de 15 dias ou até mais, e o plenário acabou tendo duração de 10 dias. Portanto, um caso muito relevante, muito complexo, mas que o magistrado, o doutor Orlando, conseguiu conduzir até o encerramento com a prolação da sentença vida em plenário. Uma das indagações, professor Nereu, tem relação com a questão das nulidades. Como nós sabemos, um dos fundamentos do recurso de apelação no Brasil, contra as decisões do Tribunal do Júri, lá no artigo 593, inciso 3, a linha A, são as nulidades processuais ocorridas no âmbito do procedimento, muito especialmente aquelas que têm natureza absoluta ou insanável. Parece-me, pelo que eu observei do plenário, que as defesas haverão de levar ao tribunal algumas situações processuais que ocorreram durante os debates. Chamo a atenção de uma delas, que me recordo, que foi a menção ao silêncio dos réus quando da utilização da palavra por um dos assistentes do Ministério Público. Eu estava assistindo nesse momento o julgamento e recordo-me bem de que, inclusive, as defesas consignaram naquele momento o protesto. Isso ficou, portanto, registrado em ata. E como nós já temos antecedentes no país, inclusive aqui no tribunal, de nulidade do julgamento em plenário, quando há essa menção do silêncio em desfavor do acusado, penso que será uma das matérias que será levada ao tribunal para exame. Existem outras circunstâncias que me pareceram importantes e que também imagino que as defesas acabarão levando, mas, claro, tudo isso num cenário de embate jurídico que se iniciará a partir da publicação da sentença e que haverá de ir muito longe. Eu imagino que ainda nós teremos alguns anos de batalha processual nesse caso. Um outro aspecto, professor Nereu, da sua colocação inicial, penso também que as defesas haverão de sustentar, pelo inciso 3, a linha D do 593, a necessidade da desconstituição do júri pela decisão manifestamente contrária à prova dos autos no debate que se refere ao dolo eventual. Porque o tribunal já julgou os embargos infringentes e, por 4 a 4, nesse caso, entendeu de afastar o dolo. Porque a imputação feita pelo Ministério Público de homicídio simples, consumado e tentativas de homicídio, ela está assentada no dolo eventual. E o tribunal, nos embargos infringentes, por empate, acabou afastando a existência do dolo e desclassificando na fase da pronúncia. Agora, os jurados reconheceram o dolo eventual em relação aos quatro acusados e nós vamos ter que verificar qual será a postura que o Tribunal de Justiça adotará, pela mesma Câmara Preventa, em relação a essa tese, podendo confirmar o julgamento se entender que havia uma versão com justa causa para o dolo eventual, mas se entender que não havia essa versão com justa causa favorável à acusação, o júri poderá ser desconstituído também pela linha D do inciso 3 do 593.
E com relação, professor Marcelo, à prisão, hoje nós estamos no dia 14 de dezembro, gravando às 18 horas e 20 minutos. Parece que há uma notícia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, teria concedido a liminar ao Ministério Público e teria determinado a prisão. Essa é uma nova. Houve uma modificação no Código de Processo Penal no que tange à execução provisória antecipada no Tribunal do Júri. Essa modificação ocorreu recentemente, professor Marcelo.
Sim, a Lei Anticrime de 2019, uma das novidades que ela trouxe ao sistema foi a inserção de uma alínea no inciso 1 do 492, que é a alínea E, e que possibilita, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, que é um julgamento colegiado de primeiro grau, no qual o apenamento fixado pelo juiz-presidente fica igual ou superior a 15 anos de reclusão, a possibilidade da chamada execução provisória imediata da pena privativa de liberdade. Nesse caso concreto, por força do veredito popular, os jurados acolheram o dolo eventual em relação aos quatro réus, o juiz-presidente fixou as seguintes penas: 26 anos e 6 meses de reclusão para um dos acusados, 22 anos e 6 meses para um dos acusados, 19 anos e 6 meses para o outro, e para os outros dois, 18 anos de reclusão. E determinou o magistrado, dando aplicabilidade a esse artigo 492, a execução provisória da pena privativa de liberdade. Quando, no final da leitura da sentença, as defesas pediram a palavra pela ordem, no plenário, e comunicaram ao juiz-presidente a existência de uma liminar que houvera sido concedida pelo relator prevento do Tribunal de Justiça, da primeira Câmara, desembargador Manuel Lucas, num habeas corpus preventivo, liminar essa que impedia, então, a aplicabilidade desse dispositivo. Passadas 24 horas desse evento, surgiu a notícia de que o Ministério Público aviaria uma medida diretamente no Supremo Tribunal Federal, buscando uma liminar da presidência, e agora nós estamos aí na iminência de confirmar essa situação. Uma vez concedida a liminar pelo presidente do Supremo, volta a vigorar o mandamento final da sentença, ou seja, se a liminar for confirmada pelo Supremo, os réus deverão ser recolhidos à prisão para execução provisória até, eventualmente, que as defesas consigam reverter essa liminar.
Sim, professor Marcelo, nós poderíamos estar diante de um problema jurídico bem sério. Agora, a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Supremo, no sentido de determinar a prisão dos réus. E temos pendente o julgamento de um habeas corpus, onde foi concedida liminar pela não prisão pelo Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça eventualmente poderá conceder, poderá ratificar esta liminar, mantendo a prisão. Aí nós teremos uma decisão do Supremo e outra do Tribunal de Justiça. Como ficaríamos diante dessa situação?
Eu estou recebendo agora, nesse momento, a confirmação da notícia que tu havias dado, Nereu, de concessão da liminar pelo Supremo e determinação da prisão imediata dos quatro acusados. A informação procede. Muito bem. A questão que se avizinha, na minha opinião, é a seguinte: dependerá muito do teor dessa decisão do Supremo, porque a partir do conteúdo da decisão e da sua motivação, é possível até que o objeto desse habeas corpus preventivo fique fortemente prejudicado para o julgamento aprazado para a próxima quinta-feira. Imaginemos, por exemplo, que esta decisão já avance na questão da constitucionalidade desse artigo 492. Vejo muito difícil que o tribunal, por um órgão fracionário, que é a primeira Câmara, possa eventualmente divergir de uma decisão que, a despeito de monocrática, é do Supremo. Então, agora, o que nós vamos ter que compreender são dois detalhes: a motivação dessa liminar, que está confirmada agora do Supremo, e, segundo, qual o efeito que a liminar terá no julgamento de mérito desse habeas preventivo pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça.
E professor Marcelo, tudo indica, essa informação merece a sua confirmação, de que o habeas corpus vai ser julgado nesta quinta-feira, aqui
Exato.
no TJRS.
Exato. Eu recebi a confirmação de que já está aprazada a sessão, mas agora, professor Marcos, com a liminar concedida pelo Supremo, como comentei, nós vamos ter que verificar se não há um novo cenário em relação ao objeto desse habeas preventivo. Porque agora
Verdade.
há uma decisão do Supremo que, revogando a liminar e pelo que se percebe da motivação que deverá ter, nós vamos ter que consultar isso, né? Poderá ter reflexo fortemente no mérito desse habeas.
Sim, eu fiquei pensando na hipótese de, já que essa liminar do Supremo se refere a uma liminar, ela cassa, torna sem efeito a liminar do Tribunal de Justiça, que manteve os réus em liberdade. Mas o Tribunal de Justiça ainda não apreciou o mérito do habeas corpus. Ele não poderia, me parece que o Tribunal de Justiça poderia apreciar o mérito do habeas corpus, porque essa decisão do Supremo, ela se refere somente a liminar. Claro que depois o Supremo também vai enfrentar o mérito, né?
Claro, mas
Então, fica, me parece que há dois planos: um plano da cognição antecipada, superficial das liminares, né? E outra do mérito, tanto do habeas corpus quanto dessa medida que foi levada para o Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, é um imbróglio jurídico, né? Um problema jurídico, sensível, né? Importante, que envolve a liberdade das pessoas, né? Prender e soltar, eles podem ser presos hoje, depois serem soltos na quinta, depois serem presos novamente pela decisão definitiva do Supremo, né?
E há um outro aspecto, professores Nereu e Marcos, que eu estou agora ouvindo os comentários de vocês e raciocinando aqui, que tem a ver com a natureza jurídica desse habeas. Esse habeas é um habeas preventivo. E veja que interessante: se a motivação da liminar do Supremo atestou que não haveria constrangimento legal em relação ao 492, como poderia o Tribunal de Justiça continuar entendendo que a matéria se amoldaria a um habeas preventivo? E por isso que digo, parece-me, em princípio, que a motivação da liminar poderá ter reflexos fortes em relação ao mérito do habeas.
É verdade. Eu fechei o meu vídeo aqui, professores, por conta do sinal, mas observe que tem mais uma questão importante que o professor Marcelo tá trazendo com muita coerência. Mas observe que o ministro Fux, agora, quando ele expede essa decisão, quando ele defere essa liminar, observe que ele entra diretamente, no fundo dessa decisão do juiz do tribunal do júri que ordena a prisão. Observe o que ele diz: considerando a altíssima reprovabilidade social das condutas dos réus, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, bem como seus impactos para as comunidades local, nacional e internacional, observa isso: a decisão impugnada do TJ do Rio Grande do Sul causa grave lesão à ordem pública ao desconsiderar, sem qualquer justificativa idônea, os precedentes do Supremo e a dicção explícita do 492, parágrafo 4 do Código de Processo Penal. Ou seja, ele adentra na decisão aqui do Tribunal de Justiça e retira, informa que essa decisão não tem fundamentação idônea. Olha que interessante, ele esvazia, tenta esvaziar, né, a decisão do TJ.
Aquilo que nós estávamos comentando, dependendo da motivação, ela produz efeito em relação ao mérito. E aí, com a tua leitura, Marcos, fica evidente, essa liminar, ela vai se refletir fortemente no julgamento de quinta-feira, e talvez nós estejamos aí diante, o tribunal vai ter que se posicionar, inclusive em relação ao exame da perda do objeto desse HC em relação ao mérito.
Pois é, professor Marcelo e professor Marcos, realmente esta decisão ela é uma decisão com uma substância bastante profunda. Ela possui, inclusive, sete laudas, né? É sete laudas, né? E evidente que eu não vi a liminar proferida pelo Tribunal de Justiça, mas a decisão do Supremo, do ministro Fux, está dizendo que esta decisão ela não possui uma justificativa forte a tal ponto de afastar a aplicação imediata do dispositivo legal,
Exato.
né?
Exatamente isso. E realmente a própria motivação dessa liminar do Supremo, ela é uma motivação que se posiciona fortemente em relação à postura que o tribunal adotou nessa liminar. E agora nós ficamos agora na expectativa do que o tribunal fará na quinta-feira, quando examinará eventualmente esse HC.
Esse é o episódio de número 80 do Conecta Podcast, que devido a toda essa polêmica ao redor desse julgamento de importância nacional do júri, chamado Júri da Boate Kiss, e também decorrente das últimas decisões aqui que falamos do Supremo Tribunal Federal, decisão que aconteceu agora minutos atrás, esse episódio irá ao ar o quanto antes, e hoje esteve conosco o professor, nosso colega, o professor Marcelo Peruquim, advogado criminalista de atuação nacional aqui no Brasil e professor da Escola de Direito da PUC, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Obrigado, professor Marcelo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.